Está no ar o programa Making Off, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Apresentação de Regina Antonelli.
Começa mais um Making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online, que também vai ao ar no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um convidado, e hoje temos dois, para falar dos bastidores de ações de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. E o bate-papo de hoje é sobre o universo das histórias em quadrinhos. Nós vamos conhecer os bastidores da produção de duas obras sobre a Mulher Maravilha. Um é a Amazona, 80 anos da Mulher Maravilha, que foi escrito por 10 autoras, né, todas mulheres. Então, a outra obra é o Mulher Maravilha Icteia. Ah, e vocês sabiam que no dia 21 de outubro é comemorado o Dia Internacional da Mulher Maravilha? Pois é, Wonder Woman Day? Pois é, gente, foi recentemente, né? Para falar sobre esse assunto, o Making Off recebe Carol Pimentel e Guilherme Baldin do estúdio Patinhas. Eles já estiveram aqui em 2019, no programa, quando ele era gravado de forma presencial nos estúdios da Mega Brasil Comunicação. Foi quando eles fundaram o estúdio Patinhas. Inclusive, gente, eu vou deixar aqui para vocês o link para vocês acessarem essa entrevista aqui que eles vieram conceder em 2019, tá? Porque vocês vão conhecer a história pregressa desse casal incrível. Vamos lá, que eu vou apresentar um pouquinho eles aqui. Olha, a Carol, ela é sócia fundadora e editora-chefe no Estúdio Patinhas. Ela é formada em Física pela USP, veja bem, né? Assistam a outra entrevista que vocês vão descobrir o que foi que aconteceu, tá? E ela também é mestre em tradução de quadrinhos, também pela Universidade de São Paulo. Vencedora de 2 prêmios HQ Mix, que é uma das mais tradicionais premiações dos quadrinhos brasileiros, sendo o de 2019 por melhor livro teórico, com seu Tradução de Histórias em Quadrinhos, Teoria e Prática. Ela é organizadora do livro Amazona, 80 anos da Mulher Maravilha, e autora de verbetes nos livros Cavaleiros das Trevas, O Homem que Ri, e de um capítulo no livro Mulheres e Quadrinhos. A lista de traduções e edições feitas por Carol já ultrapassou a marca de 540 títulos, e ela ainda encontra tempo para dar aulas no curso de pós-graduação em produção editorial da FAPCOM. O Guilherme, ele é diretor de arte no Estúdio Patinhas. Ele é formado em design gráfico, trabalhou na editora Mitos, onde aprendeu a letreirar e retocar HQs da Marvel e DC pela Panini. Além de publicar HQs próprias e de outros autores, porque eu ganhei uma HQ, gente. Só que eu não estou com ela para mostrar aqui, tá? Mas eu ganhei. Ele também oferece serviços de marketing, tradução, comunicação e design gráfico, pretendendo ampliar em breve sua produção também para as áreas de música e audiovisual. Hoje, sua marca ultrapassa 350 edições. Guilherme e Carol, muito obrigada por vocês estarem aqui, é um prazer, sejam bem-vindos para a gente bater essa conversa aqui. 19, 20, 21, 22, 23, são 4 anos que a gente se falou a última vez e muita coisa aconteceu, não é mesmo?
Verdade. E o estúdio continua aí, né? Nossa. Muito obrigada, Regina, pelo convite. A gente está super feliz de poder voltar e agora contar um pouquinho mais de materiais específicos, mas depois de 4 anos aí de estúdio, né?
A gente que agradece aí pelo espaço, pela oportunidade.
Muito bom, muito bom. Mas vamos lá, gente, vamos lá, então. Quero saber o seguinte. Nós falamos aqui de duas obras da Mulher Maravilha, né? Mas me diz uma coisa, como é que surgiu, Carol, para você organizar o Amazona, 80 anos da Mulher Maravilha, para o público brasileiro? Conta como é que foi isso. Qual que é a proposta do livro?
Ai, foi um convite muito bacana, assim, porque esse ano, como você falou, do dia 21, ela já fez 82 anos, né? Nossa princesa aí já tá, 82. Já tá com 82 e continua divina. Mas foi um convite assim. Eu tenho uma história com a Mulher Maravilha, que ela foi a primeira super-heroína que eu vi quando eu era pequena. Não tenho vergonha de esconder a idade. E eu assisti a Linda Carter no seriado da Mulher
Linda
Maravilha, né, que
Carter,
passava.
sim. Eu sei que
Aquele bermudão gigante, né, de Mulher Maravilha, o cabelão da Farrah Fawcett, aquelas coisas, né, imensa, e eu achava aquilo
Linda
incrível,
Carter, né?
Linda Carter,
Linda
e
Carter.
eu achava ela muito sensacional, assim. Então, de criança, eu tinha o um cabelo muito curtinho, e eu amarrava uns panos na cabeça, assim, para fazer o cabelão e poder girar como a Mulher Maravilha. Então, assim, tem esse carinho de infância, né? Foi a primeira fantasia que eu ganhei de criança para poder sair na rua. Então, essa coisa. Quando pintou esse convite, eu fiquei muito feliz, porque era assim: tinham algumas autoras, acho que duas já convidadas, mas eu tinha que criar uma equipe e a gente descrever os 80 anos da Mulher Maravilha, cobrindo o máximo de coisas que a gente pudesse. Então, assim. Tem um capítulo que eu escrevi, um capítulo sobre a origem dela nos quadrinhos. Então, conta um pouquinho sobre o William Moulton Marston, sobre a relação dele com a esposa. Muita gente não sabe que foi ele que inventou o polígrafo, né? Aquele detector de mentiras. Então, por isso
Tem
que
um
ela
filme
tem.
bem legal até, né, sobre ele, o Marston e as
Mulher.
Mulheres Maravilha, acho, conta
Exatamente.
essa história aí, né?
Tem um filme. Mas a gente também fala sobre isso no
Tem um
livro.
filme que fala mais da história dele, assim, de como que foi essa criação da Mulher Maravilha aí. É bem legal, vale a pena ler, assim. Tem um
Exatamente.
livro e um filme, acho,
Tem um livro e um
né?
filme. Mas no nosso livro tem tudo. Tem o um detalhe também, que a gente conta nesse capítulo. Então, a criação, por exemplo, o laço da verdade que ela usa quando ela laça as pessoas. Remete a esse polígrafo, né? Essa
Isso.
coisa do detector de mentiras, porque quando ela amarra você com esse laço, você não consegue mentir mais. Então você conta até o que você não quer, você sai falando para a Mulher
E ele
Maravilha.
era um cara cheio das formações, assim, ele não era muito. Não é que ele era quadrinista, né? Ele era um acadêmico, assim, um
Sim.
cara que estudava várias coisas, mitologia, né? Inclusive, tem
Exato.
muito disso, né, na Mulher Maravilha, assim, né? O
Exatamente.
jeito que ele criou aquela Temiscira lá, com as Amazonas e tal, né?
Exato, essa coisa delas serem heroínas gregas, né, e todas mulheres muito fortes. Então, a gente conta um pouquinho dessa origem no livro, e a gente subdividiu. Então, tem informações sobre cinema e cultura pop, tem informações sobre action figures, bonecos e um monte de marca que usa a Mulher Maravilha, tem informações sobre uma repaginação que teve, porque muita gente não gosta dessa origem, né? É um assunto muito delicado, mas como ele tinha a esposa e uma relação consensual, eles eram um trisal, né? Eram duas mulheres, e o Moulton Marston. Então, a Elizabeth Holloway, que era a mulher oficial, tinha mais uma garota que era aluna dos dois e fazia parte. Elas não gostam de tocar muito nesse assunto. Ele é falecido, mas as duas vivem em conjunto assim até hoje. É uma situação super tranquila, mas delicada ao mesmo tempo, né? Muita gente não
Isso na
gosta de
década de 30, 40 aí, né? Sei
por
lá,
aí.
que foi a criação da.
Isso. Por isso o filme chama As Mulheres Maravilha, porque ele inspirou nas duas
Era
mulheres,
uma junção das duas,
das duas que surgiu essa heroína.
né?
Então, quando descobriu-se essa origem, teve uma queima de quadrinhos nos Estados Unidos. Muita gente não gostou disso, porque era uma coisa meio, indelicada, né? Como eu falei, até hoje as duas não tocam no assunto, elas dizem que elas são amigas. Então, assim, tem até uma entrevista exclusiva com uma delas, e está publicada no Amazon há 80 anos, que nunca ela deu entrevista para ninguém, então ela toca delicadamente nesse assunto, mas a gente publicou a entrevista. A gente fala sobre filmes, etc. E assim, tem um pouco de tudo, né? Os quadrinhos de origem, o quadrinho reformulado, que foi pelo Jorge Pérez, que aí ele deu uma origem completamente diferente,
É
mais
isso já nos
grega.
anos 70,
80,
quase
por
80, eu
aí.
acho, né? Que é por aquela Mulher Maravilha lá, do
Sim.
Jorge Pérez. Aí ele meio que repaginou, assim, né? Fez um reboot, né?
A da Mulher Maravilha. Então a gente juntou tudo isso com 10 autoras mulheres para a gente poder produzir esse livro que
A
está aí,
coletânea.
indicado ao HQ Mix desse ano. Estamos torcendo, o resultado sai agora em novembro.
É,
Vamos ver se a gente
teórico de
ganha.
novo, né?
vem contar para vocês aí.
E agora, eu vou querer, antes da gente falar sobre a Ictéia, que é a outra obra que também tem a ver com a Mulher Maravilha, eu queria saber de você, Guilherme, como é que é, o que é esse processo de letreirar,
uhum,
e tocar HQs? Explica, é, pessoal, como é que isso é feito?
É, o nada mais é do que assim, o letrista é o que coloca as palavras no balão, né? Então... Ah. Se fosse uma produção do zero, de um quadrinho, aí vamos dizer, o roteirista escreve o texto, o artista desenha ali as páginas, né? Aí dependendo do... Tem artista que desenha o próprio balão, balão de fala, né?
Sim.
E tem um traço próprio, e tem artista que não. Tem artista que desenha uma imagem no fundo, e aí você tem um terceiro profissional, que é o letrista, no caso, que sou eu. Que é o cara que vai fazer os balões e vai pegar o texto... que o roteirista escreveu, né? E diagramar dentro do balão de fala, né? Então,
você
as letras...
Usa a mesma da original? A fonte, você usa a mesma da original ou não?
Nem sempre, porque depende muito... Assim, cada livro, cada quadrinho é um quadrinho, né? É. Então, aqui, como a gente trabalha com uma variedade grande de títulos, assim... É assim, tem caras que fazem, tem artistas que fazem o próprio letramento, né?
Desenhado.
Tem artistas que desenham mesmo cada... Então, assim, você nunca vai ter uma fonte que imita a escrita manual do artista, entendeu? Então, aí, nesse caso, a gente tem diversas opções. Às vezes, ou faz do zero, mas aí toma um tempo muito longo, né? Ou você tenta arrumar uma fonte mais próxima possível, às vezes até criar a fonte, né? A gente já teve projetos que a gente teve que criar uma fonte porque o estilo do artista era muito particular, entendeu? Então a gente pegou ali as letrinhas e digitalizou ali e criou uma fonte do zero para trabalhar, porque assim, qualquer outra ia ficar, sabe? O cara faz aquilo para casar mesmo, né? Com a arte dele.
Se não destoa, né?
Agora, tem outros que são mais simples. E aí tem artista que usa fonte também. Aí é questão de você procurar a fonte que o cara usou, né? Na internet ou qualquer outro lugar, baixar e tal. E ver se dá para usar, né? Aí a gente tem diversas coisas que podem acontecer, né? Pode precisar de acento e a fonte não ter o acento. Tem o caso, quando fala em retoque, né? Que você mencionou. É porque às vezes a gente tem uma coisa no fundo, por exemplo, aqui teria uma coisa escrita ali naquele quadro, né? E tá escrito em inglês, só que o nosso é traduzido. Então aí a gente traduz, só que... A Carol vai mostrar até um exemplo. A gente tem que refazer a placa, só que com o estilo da placa de fundo, né? E com o texto em português. Então precisa adequar ao desenho, né?
Tem coisas que são mais curvilíneas, não são tão retinhas... Tem piche, né? Então, como esse da Embaixada de Temiscira num balcão, né? Numa sacada. Então, você vê... A gente chama...
Pode ser pichação, pode ser fachada, pode ser...
Carro de polícia.
Caminhão de sorvete, sabe? Que
camiseta.
Americano, principalmente Estados Unidos, assim, eles têm mania de caminhão de sorvete, sempre tem ali ice cream, né? Então, você muda para sorvete...
Jornal.
Placa de pare, que tá no fundo, placa de... Proibido estacionar, jornal, que é...
O Batman.
Ah, o Gotham, né?
Isso, o Batman tem muito jornal.
O Superman tem o Planeta Diário, que é o Globo...
Sim.
Aquele Globo clássico dele, né? Que fica no prédio e tal. E ele sempre vem escrito Daily Planet, né? Então, tem que desenhar Planeta Diário do lado, né? Então, o letrista é o profissional que faz tudo isso. Ele joga todo o texto no balão, né? Muitas vezes ele faz o balão, se não tiver o balão feito... Se for o caso de fazer do zero, né?
Uhum.
É que aqui boa parte do nosso trabalho é a adaptação, né? Então a gente está adaptando para o português uma obra que está em outro
idioma.
Então geralmente o balão já está criado, porque, né, já foi feito em outro idioma.
Aqui tem um jornalzinho também, né? Que a gente consegue ver. Então...
O Peter Parker tem o Clarim Diário, por exemplo, do Homem-Aranha, né? Que é o Daily Bugle, né? Que é o Clarim Diário.
Ele é todo traduzido, esse jornalzinho?
A maior parte dele. Tem umas partes que você não consegue enxergar, porque eles usam aqueles... Ou aquele mono, né? Uma coisa assim. Ou só risquinhos. Mas tudo que vem, que é muito importante para a história, né? Precisa, como no caso aqui, a moça precisava procurar um emprego, ela viu um anúncio de emprego.
Então, aquilo é importante para entender a história, né?
Aquilo. Aí aquilo tem que ser traduzido, então tem que ser desenhado.
É isso.
E a gente fala que o Guilherme, por exemplo, ele é editor de arte, porque o trabalho dele vai muito além disso, né? Então...
Eu faço a capa também, né?
Cria a capa, então assim,
A gente adapta a capa, e muitas vezes a capa que sai no Brasil é diferente da capa que sai lá fora, né?
Tem que adaptar o logo, então
tem que criar o logo, tem que deixar no nosso padrão, que aqui no Brasil isso é feito há muito tempo, principalmente quadrinho de herói, né? Tem um certo padrão a ser seguido, né? Que eu aprendi quando eu entrei no mercado, assim... E as pessoas esperam aquilo, né? Então é uma coisa... É uma particularidade nossa aqui do Brasil, esse lance de traduzir tudo bonitinho desse jeito. Porque eu vejo muita coisa que sai na Europa, lá fora... Na França, por exemplo, na hora de traduzir um quadrinho americano, eles têm um certo descaso, entendeu?
Eles deixam.
E aqui no Brasil, não. A gente faz tudo... Bonitinho. Muitas vezes sai muito mais bonito do que lá fora, assim.
Então, por exemplo, criar detalhes, né? O Guilherme, ele escolhe, ele sugere. Eu acho que vai dar alguma coisa na câmera, porque é um detalhe grego, né? Mas essa coisa do verniz também, né? A gente, às vezes, conversa e ele fala... Ele cria essa camada de verniz. Então, a gente fala...
Verniz localizado.
Vamos colocar o verniz, que ele perguntou, né? Onde vai pôr? Eu falo, põe na bota da Mulher Maravilha. Dessa vez a gente já conversa, né? Eu falei, eu sei que tem o Batman aqui, mas eu queria na bota dela, assim.
É.
Então a gente vai conversando, às vezes, porque aí passa para o meu lado um pouquinho de editor e ele como editor de arte.
Isso. Então... E essa história, por exemplo, ela saiu nessa edição agora
capa dura,
né? Bonita, que é uma edição deluxe, né? Que a gente chama assim. Ela já tinha saído no Brasil, né? Faz uns, eu acho que mais de 10 anos, eu não sei direito, não vou ficar devendo aí a data. Mas ela, quando ela saiu assim, capa mole, que a gente fala, como uma revistinha mesmo, né? E aí o que aconteceu foi que os arquivos tinham se perdido, né? Os originais, porque o problema do arquivo digital é que se você não faz um backup, se você não cuida dele, digamos assim, ele às vezes se perde, né? Então eles... corrompe, né? A mídia digital tem esse problema, né? Muitas vezes, quem não perdeu foto, por exemplo, às vezes porque ficou num HD lá, corrompeu, né?
E o programa avança muito, então o programa antigo onde era feito, hoje em dia não há...
Entendeu? Aí começa a dar... E aí, então, eles tinham perdido o arquivo, era uma história curta, então a Panini pediu pra gente reletrerar, né? No caso, eu acho que retraduzir também.
Foi, retraduzir também. Ela
tinha se perdido os arquivos originais, entendeu? Então... A Carol fez uma nova tradução, né? E outra que atualizou para a nova norma, né?
Nova português
e tal. E aí eu fiz um novo letramento para. Então, assim, é uma edição totalmente nova, né? Ela não é.
E a gente escolhe, né? Então, essas coisas.
Nós estamos falando do Mulher Maravilha e Quitéia.
Quitéia.
É uma história dela. Você que não está vendo, tá? Ela está mostrando a capa do livro, tá, gente?
Exatamente. Então, a gente escolhe todos esses detalhes, né? A gente, por exemplo, a gente tem que ter uma imagem de abertura, então a gente escolhe, o Guilherme escolhe, ele recorta, a gente vai conversando junto, né? Então, você vê, mantém o padrão no livro todinho, com essa trama grega, né?
Cria uma identidade visual pro livro. E esse tem extras no final, ele tem umas capas que nunca tinham saído, né? Então quando eles mandam os arquivos pra gente... A gente tenta usar o máximo possível o que é mandado, entendeu?
Porque a gente também, além de tudo, a gente é fã, né? Então, do mesmo jeito que a gente queria ver todas as capas, né?
Que são capas lindas, né?
São capas que nunca saíram. Aí a gente tenta colocar tudo.
Vocês não vêem, tá muito lindo isso.
A gente coloca tudo, assim, para a pessoa também ter um acesso, né?
Tem um monte de... Geralmente tem extras, aí tem algum texto de apoio. Essas edições capa dura, assim, de luxo, elas têm uns textos de apoio, né? Elas têm coisas que não saíram antes, porque você está trazendo ver que a versão definitiva, né? Dessa história, né?
Vamos lá. Conta para o pessoal aqui que história que é que tem o Mulher Maravilha e Quitéia e qual foi a participação de cada um dos dois, você como tradutora e você como designer gráfico, Guilherme.
O Quitéia, ele é uma história muito delicada, que começa com o Batman perseguindo uma garota. E magicamente ela escapa do Batman, né? A gente diz magicamente que o Batman sempre persegue todo mundo, mas ela escapa e ela vai em busca da Mulher Maravilha. E ela faz, ela oferece a Equiteia para a Mulher Maravilha. A Equiteia é um juramento onde você coloca a sua vida nas mãos da pessoa que vai proteger você. E a pessoa não pode questionar o porquê ela tem que te defender, mas ela tem que te proteger.
No momento que aquilo é feito para você, você tem que aceitar.
Acabou, você não tem como negar. Então, o livro ele explica um pouquinho no começo da história, explica o que é essa Equiteia, como ela foi feita em alguns momentos no passado. E a Mulher Maravilha, então, depois que vem para o presente, tem essa garota fugindo e vai. Eu não vou dar muito spoiler, porque apesar de ser uma história antiga, ela é uma história muito importante, principalmente no contexto feminino, né? Porque ela envolve
Temas
temas um pouquinho mais
adultos, né?
pesados.
Sim.
Não é um quadrinho, diria, para criança, né? Ele vai abranger abuso sexual, ele vai envolver como chama? Tráfico de mulheres. Então, são assuntos delicadíssimos e tudo isso envolve esse juramento que foi feito, né? Então, para proteger essa garota, e a Mulher Maravilha dá uma das melhores surras no Batman da história por conta da Equiteia, que ela está protegendo essa garota.
O
Então,
Batman, ele é aquela coisa preto no branco. Ele acha que as
tá
coisas têm que
errado.
ser tá errado, né? E tal. E a Mulher Maravilha vai pleiteada aí com ele.
Ela vai conversar com ele por que que ela recebeu esse juramento, ela vai tentar
Ela vai
entender
ver a
o lado
história por
dele.
trás do que aconteceu aí. É que a gente não quer. A gente fica meio pisando em ovos que a gente não quer estragar o final aí, nem
A
nada.
leitura.
Ela é super curtinha a história, né? O
Ela é bem.
encadernado saiu esse aqui agora. É do Greg Rucka, né?
Isso, é uma história do Greg
Que é um
Rucka.
escritor ótimo, assim,
As histórias
grande
dele são
referência.
maravilhosas.
Ela só é um pouco realmente mais a do 16 anos, né? Eu acho
Mais
que assim.
delicada, né? O tema é um pouco mais delicado. Então, e aí a gente fez uma nova tradução. Então, eu tomei muito cuidado com essa questão de quais palavras a gente usa, né? Eu fiquei muito honrada. Isso foi lançamento da CCXP
Do ano
do ano
passado.
passado, foi um lançamento de destaque. Por quê?
Era uma
Porque
história muito aguardada para sair nesse formato, eu acho.
isso.
Ela tinha saído, ela estava fora de catálogo,
Catálogo.
digamos, e tinha inclusive perdido os arquivos originais, já até falei isso antes, tá?
Mas a questão, eu acho assim, o primeiro tradutor foi um homem, né? Então, quando a gente tem uma tradutora, no caso mulher, falando sobre um assunto de mulher, expondo uma coisa sobre a Mulher Maravilha, sobre esse universo feminino, e a gente sabe a dor que aquilo causa de você ler certas coisas, você sabe que certas palavras te geram incômodo, você não,
Gatilho,
né? Gatilhos, você não se sente bem, você não. Então, assim, eu tomei o máximo de cuidado. Em alguns momentos a gente tem que pesar a mão,
porque
porque a história exige, né, que você pese a mão. Os vilões, você pesa a mão na tradução, você pesa a mão no que eles estão dizendo, porque eles são horríveis mesmo, eles são homens horríveis.
porque um bandido fala como um bandido, né? Não tem jeito, assim, por mais que a gente esteja traduzindo e tentando diminuir o baque. O cara é o vilão, né, da história, ele
Então,
vai
nele você
ser meio
precisa
risco,
pesar a
né?
mão.
Sim.
E aí, mas ao mesmo tempo, a delicadeza de como a Mulher Maravilha trata isso, um pouco mais de delicadeza na parte do Batman, porque quando ele compreende as coisas, então você leva, né, a pessoa a entender, então você vai procurando essas diversas falas dentro de você para você conseguir colocar isso no personagem, na tradução, nas coisas.
Eu acho que o desafio de tradução como essa é justamente você não falar só como você, no caso. Você tem que falar como um cara criminoso, você tem que falar como Batman, que é um cara super formal e super, pô, Bruce Wayne ali, todo certinho. Você tem que falar com a Mulher Maravilha, que é uma mulher de sei lá quantos anos ela
Mais
tem,
de 300
300
anos.
anos, tá? Então, vocês são várias vozes, não é uma voz só,
Exato. E
né?
ao mesmo tempo, aí a gente junta esse contexto com a parte do Guilherme. Então, por ser uma edição aguardada, a gente tomou cuidado com o verniz, como a gente falou, a gente cria texturas, a gente cria coisas. E aí, todos os detalhes onde ele pode escolher as imagens, acho que você sempre roda as imagens, quer falar um pouquinho, você dá uma olhada em tudo.
Sim, quando a gente tudo que a gente recebe da editora original, digamos, né, nesse caso a DC, a gente tenta usar o máximo tudo que vem. A gente pede para às vezes para baixar mais coisa, inclusive de lá, né, do servidor deles e tal, para tentar rechear o máximo possível dentro, né, do
Do
limite que
limite
a
que a
gente
gente
tem,
tem.
né, e para tentar entregar o produto assim, o melhor possível, né? Porque é aquela coisa, é a chance que a gente tem também
De fã para fã.
de trabalhar nesse material, né? Que é um material
É.
muito
Uma coisa,
bem rígido, assim.
Carol, você teve, assim, você também no seu, nesse seu trabalho, que eu entendi que no entanto, a tradução mesmo, a palavra que você vai usar para traduzir, ela realmente precisa passar a personalidade daquele personagem, não é isso?
Exato, é.
Como o Guilherme estava falando, se ele é um bandido, ele tem que usar palavras como se fosse um bandido. Gente, isso aí é danado, hein? Cara, diz uma coisa, no caso, é a preocupação cultural. Você, de repente, fazer uma tradução para os brasileiros, né? O que que você leva em consideração do ponto de vista cultural para você estar fazendo esse trabalho de um livro que vai ser lido por brasileiros?
Olha, eu acho que normalmente, com esses longos anos ainda em indústria, são quase 10 anos já trabalhando como tradutora e editora, eu vi certas adaptações que eu acho que são plausíveis e outras que eu não concordo muito. Então, por exemplo, eu tento me prender ao máximo no original, né? E eu evito muito regionalismos. Porque, para mim, o Brasil é um país extremamente grande. Eu acho que se eu colocar uma coisa que é muito usada no Sul, vai causar uma estranheza imensa para o leitor do Nordeste, do
Muito São
Norte.
Paulo, por exemplo, é muito típico daqui, assim, e não muito comum fora.
Então, eu tento buscar palavras que sejam comuns para todo o nosso território nacional, né? E, ao mesmo tempo, por exemplo, eu já vi tradutores aí ao longo da história colocarem músicas da Blitz, em trocar a música de personagem, sabe, fazer umas coisas no meio
Tipo, se o
da.
cara tava cantando no original uma música em inglês que é um meio obscura, que não foi muito sucesso aqui, aí o cara pega e coloca assim a música que ele quiser na tradução, entendeu? Aí isso a gente já acha meio
Eu acho
assim,
meio perigoso isso, porque
a gente
justamente.
prefere colocar uma nota, sabe, um asterisco assim, e falar, ó, essa música é blá blá blá, do artista tal, entendeu?
Porque
Assim,
aí a
né?
pessoa ouve, ela tem a sensação do que o personagem estava ouvindo, né? A gente sabe, como o Guilherme
Agora,
falou
se tem
do
um equivalente
clarim diário, das
perfeito,
coisas.
né? Assim,
Ah,
aí é legal, né?
depende, eu
Depende
sou meio contra.
de muito. É. Não, acho que não mexendo no sentido, né?
Porque eu não gosto, eu gosto de manter o original. Assim, como ele falou, né? A maioria das histórias se passam. A Marvel é muito Nova York. Né? A maioria é Nova York ou a gente está na Califórnia. Então, a sensação, a gente sabe que eles não são daqui. E não adianta eu colocar uma música do Araqueto, não adianta eu colocar a Capital Inicial, não adianta eu colocar isso que não casa com o personagem, na minha opinião, né? Eu sou bem chata em relação a isso. Então, eu mantenho a música no inglês. Às vezes, eu traduzo o balão, não pego nunca a tradução oficial da internet, porque a gente. Eles podem multar as editoras que trabalham com isso, então já fica aí a dica. Não se faz cópia de tradução.
Faça uma sua, né?
Faça uma sua.
Faça uma sua e coloca lá, em tradução livre.
Isso. Mesmo que reclamem com você, ah, por exemplo, a Odisseia né, do Ulisses não é assim. Não é. Você vai ler a do Ulisses pela editora que foi publicada. Essa daqui é um pedacinho de uma tradução e a tradução é minha.
Vai lá comprar o livro que tem a tradução,
E
né?
tal.
Assim, do tipo.
Então, assim, às vezes eu traduzo o balão, mas eu coloco assim, música original, tal, 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 como o Guilherme falou. Porque eu acho que a pessoa tem que entender o que está sendo dito, mas ao mesmo tempo ela tem que sentir a sensação que a pessoa estava sentindo.
E o roteirista colocou ali o personagem cantando uma música, não foi porque ele achou legal, geralmente é porque aquilo ali tem
Faz
alguma
sentido.
relação, né, com o que está acontecendo na história, né, eu acho.
Exatamente. Então eu tomo esse cuidado, né? Mas aí é o que eu tô falando, é uma coisa muito particular minha. Eu tenho essa chatice aí que eu digo de não colocar.
Seu estilo de trabalhar é assim. Ô, Guilherme, me diz uma coisa. No caso de você estar tá fazendo as ferramentas que você usa para estar tá fazendo os retoques dos HQs, o que que você usa, né? E é importante desenhar, né? Como é que é esse processo? Você faz um esboço antes? Como é que é isso?
Desenhar é importante, sem dúvida, porque assim a gente usa muito técnicas de desenho no trabalho sempre para fazer os retoques, e você vai ter que adaptar ali o seu desenho com vários artistas, não vai ser um só, né? Então, uma hora pode vir um que é pintado com tinta, outra hora pode vir um cara que desenha tudo digitalmente, outra hora pode vir um artista que usa giz de cera. Então você tem que saber, você tem que, acho que, ter um leque bom de técnicas aí, né, para reproduzir tudo que é estilo, né?
Exato.
E acho que, para além do desenho, é muito tipografia, né? Que é fontes, letras, enfim, essa arte do layout aí, do design gráfico mesmo, que eu acho que é o outro fundamental, porque a gente vai usar muito fonte, muitas vezes você vai ter que transformar fonte em desenho, por exemplo. Porque é uma fachada ali, e porque a fachada tem ali, às vezes, aquela perspectiva. Então, você pode
Exato.
até partir de uma fonte, mas você vai ter que desenhar
O
o
ângulo.
relevo, o baixo relevo, o alto relevo, o quebradinho de pedra, porque está escrito ali Gotham City, tudo quebradinho de pedra, entendeu? Assim, e aí, então, eu acho que o letrista é um profissional meio multitarefas, assim, porque ele sabe um pouco de design gráfico, mas ele é ilustrador um pouco também. E eu gosto muito de papel e lápis, eu uso muito papel e lápis, eu anoto tudo, um monte de papelzinho, assim. E eu várias vezes também estou meio perdido. A gente pode fazer também a adaptação do logotipo da revista, por exemplo, né? Porque o nome do personagem muda. A Mulher Maravilha é um exemplo, que é Wonder Woman, né? E aí a gente vai fazer Mulher Maravilha. Então é bem diferente, né? Então. Aí, às vezes, quando eu preciso fazer um logo, alguma coisa, eu volto lá para o papelzinho, sabe? Risco ali, penso, não, eu quero um M assim, antes de sair fazendo coisa no computador, assim, né? Eu tinha um professor na faculdade de design que ele falava que o computador era eletrodoméstico. Ele gostava de falar isso aí, que você tem que ter muita clareza, às vezes, não, sabe? Muita coisa manual mesmo para usar o computador, tirar o melhor dele, né? É uma ferramenta. É mais uma, você tem que ver como mais uma ferramenta no
Verdade.
seu rol aí de ferramentas, eu acho, de um bom designer, no caso, né? Todo letrista é designer, geralmente, né? Parte de um cara que estudou design ou coisa do tipo, assim, né?
Mas então vamos lá, gente. Quem quiser falar, conhecer o Estúdio Patinhas, conhecer os serviços, os produtos que vocês oferecem, porque vocês não fazem só tradução para HQ, vocês têm um leque enorme aí de serviços que vocês oferecem. Quais são as formas de contato? Como é que o pessoal pode encontrar vocês?
Acho que o mais fácil é o Instagram, né? Que é arroba Estúdio Patinhas. Estúdio com S em inglês,
Esse mudo.
pessoal, S mudo. Mas a gente sempre
Patinhas.
dá uma olhada. Patinhas de pata mesmo,
Patinhas.
né? Do gatinho.
Bonitinho. Estúdio
E.
Patinhas no Instagram, Estúdio Patinhas no LinkedIn, tem também. Fora que eu e a Carol temos perfis também separados, assim. E tem o site, né? Tem gente que tem o site estudiopatinhas.com.br,
.com.br.
tem uma aba contato lá que vai o e-mail direto para o nosso e-mail aqui. Então. O Estúdio Patinhas com esse mudo vai te levar para onde for aí.
Olha, Carol, Guilherme, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar com vocês de novo aqui, viu? Sempre com uma
Prazer foi nosso.
peça gostosa, tá bom?
Ah,
E eu preciso
beijo.
passar uns recadinhos para o pessoal. Gente, o programa Making Off vai ao ar toda quarta-feira, às 10 horas da manhã. Para acessar na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ser avisado e você não vai querer perder, não é mesmo? E nós também estamos no podcast no Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Guilherme. Tchau, Carol.
Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações às quintas, à 1 da tarde, e às sextas, às 7 da noite. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra aqui e nos canais multimídia da Mega Brasil Comunicação. há 30 anos fazendo história.